Rádio Torcida Tricolor.
Rock Flu.
Saudações aí, minha gente. Mais um Rock Flu chegando na área aqui pelas ondas da Rádio TT, a Rádio da Torcida Tricolor. Sou o Gustavo Valadares, aqui ao lado do Sérgio Duarte, aí como sempre acontece. Essa aqui é a edição número 131 aqui do nosso programa, né, desse nosso podcast aí que vocês acessam online pelo nosso site, o rockflu.com.br, de onde você pode baixar lá, claro, todas as edições, enfim, depois salvar aí pro pendrive, pro CD, pro tablet, smartphone, enfim, para o cartão de memória também está valendo aí. Hoje as opções são muitas, né? Portanto, usem e abusem. Tá falado? Bom, com essa edição, estamos dando sequência aqui à nossa temporada 2018, que iniciou aí há duas semanas aí com um papo sensacional que a gente teve com o nosso amigo Beto Meyer, né? O webmaster lá do novamente ativo aí, totalmente reformulado, portal da Torcida Tricolor, sendo que hoje já temos outro grande convidado por aqui para essa que é mais uma das nossas edições especiais, no caso aí a primeira de 2018, que dessa vez será totalmente dedicada a uma banda que a gente considera simplesmente sensacional aí, o Blue Oyster Cult, banda que tem algumas características muito curiosas em sua história, enfim, que são marcantes aí, contando com uma trajetória realmente riquíssima dentro do universo do rock and roll, né, Serginho?
Com certeza, Gustavo. É uma bandaça, realmente, que a gente curte muito, enfim. E que a gente considera isso ser, de certa maneira, cara, um pouco subvalorizada, né, nesse cenário do rock and roll. O Blue Oyster Cult foi formado ali no finzinho dos anos 60 nos Estados Unidos. Teve seu período áureo, eu diria, ali entre os anos 70 e 80, enfim. Mas está nativo até hoje, com uma trajetória, como você falou aí, é realmente super interessante. Bom, mas quem está aqui com a gente para nos ajudar a apresentar essa edição, um visitante super especial também, eu estou falando do grande tricolor Eduardo Aquino, que é do Rio de Janeiro, mas hoje reside na cidade de Teresópolis, e que, aliás, eu já tenho o prazer de conhecer pessoalmente há muitos anos, né, Eduardo? Desde o tempo em que frequentávamos juntos a lendária Satisfaction Disco, lá do nosso amigo em comum, outro tricolor, o Renato Arias. O Eduardo é engenheiro civil e vejam só que interessante, ele chegou a fazer parte durante um tempo da equipe que tocou as obras lá do Centro de Treinamento do Fluminense. E se trata de um grande fã, não apenas do Blue Oyster Cult, como de rock de uma maneira em geral. O Eduardo gerencia, inclusive, uma rádio rock que roda online também, Rollora Radio, que é super legal, especializada em classic rock, e que a gente está sabendo aí, está para retomar as atividades brevemente. Enfim, teremos muitos assuntos hoje para explorar por aqui, mas antes de mais nada, Eduardo, meu amigo, seja super bem-vindo aqui ao Rock Flu, cara, é um prazer estar te recebendo aqui no programa, e saudações tricolores, antes de mais nada.
Saudações tricolores, muito obrigado aí pela recepção, Serginho e Gustavo. Uma pequena correção, eu sou arquiteto e sou acusado, de certa forma, de ser traidor dos arquitetos, porque realmente minha trajetória profissional tem muito mais em comum com uma de engenheiro civil, mas a minha formação efetivamente é de arquiteto. Agora, em relação ao que você mencionou, né, de que eu participei da construção do centro de treinamento do Fluminense, é verdade, eu iniciei, digamos assim, o processo lá, a construtora que acabou sendo contratada para fazer a obra civil, né? Eu trabalhava na época com eles, iniciei os contatos, inclusive, com o Pedro Antônio. Na época ele só estava fazendo terraplanagem, eu iniciei o processo todo de fundações, estrutura e tal, e acabei por sair de lá por conta de dificuldade de relacionamento com o próprio Pedro Antônio, que é uma figura extremamente difícil de se lidar. Mas a minha marca ficou lá no sentido de iniciar o processo. Infelizmente, acabei me afastando. E é isso.
Você comentou sobre o CT aí, uma obra importantíssima, né? O torcedor do Fluminense, de modo geral, sempre falava muito no centro de treinamento, que era um diferencial, era uma coisa que deixava a gente aí um pouco abaixo de não digo de todos os clubes, que muitos também não têm ainda essa estrutura, Mas é com essas confusões todas aí, o Fluminense com dificuldade financeira, vivendo hoje um período complicado, o CT acabou não fazendo tanta diferença como a gente imaginava no início, né? Pelo menos nesse início de caminhada aí, né, cara?
Não fez por diversos motivos, né? Quer dizer, essa política atual do Fluminense de contenção, eu até fiz um comentário hoje, que baseado até num podcast do Marcos Caetano, que é um cara extremamente sensato ao analisar essas questões, o Fluminense hoje tem a política de uma padaria que, em dificuldades, economiza nas máquinas de fazer pão. Né? Então o Fluminense, em dificuldades, consegue a façanha de diminuir o valor do seu elenco, né? Deixando de atrair investidores e tal, por uma questão de economia porca, né? Na verdade, você não pode fazer economia com o time de futebol num clube de futebol, né?
Esse início de ano aí tá complicado realmente.
Opa, a bota tá complicado nisso aí, cara. Só notícia ruim que chega das Laranjeiras, né? O clube vive uma crise financeira terrível, ao mesmo tempo tem essa guerra toda política que parece que não vai ter fim. Dentro de campo também, todo dia a gente tem uma notícia ruim, para não dizer uma notícia trágica, né? Um início de ano complicadíssimo. A gente já foi eliminado aí na Florida Cup sem vencer uma partida. Estamos aí brigando para conseguir a classificação no Campeonato Carioca na Taça Guanabara, assim, com 90% de chance de ser eliminado, não chegar nem em semifinais, num grupo fraquíssimo que tem Botafogo, Boa Vista, Madureira, Portuguesa. Quer dizer, realmente não tem a mínima condição, né, para o Fluminense passar perrengue num grupo tão fraco assim. E de quebra, hoje à noite a gente está estreando aí também na Copa do Brasil contra a Caldense. E é bom a gente frisar que a gente está gravando esse Rock Flu, na verdade, antes do jogo acontecer, né? A gente espera que o pior não aconteça, enfim, já que seria uma autêntica tragédia se rolasse uma eliminação do Fluminense logo na primeira fase da Copa do Brasil. Acho que é bom a gente nem pensar numa coisa dessa. Mas aí, Eduardo, o que a gente pode esperar dessa temporada como um todo, cara? Tem como o torcedor ficar minimamente otimista de alguma maneira?
Eu, sinceramente, não vejo essa possibilidade. A única possibilidade que realmente eu acho que nós podemos torcer é de que haja uma reviravolta na política do Fluminense e que um grupo de empresários realmente com cabeça tome conta do clube, com impeachment do Abad, com renúncia, com qualquer coisa, mas que gente realmente que tenha cabeça de empresário assuma o Fluminense. Hoje, com essa turma que está lá, eu acho que a gente vai para um buraco que eu tenho dúvidas se a gente conseguirá sair na próxima década, sinceramente. E essa questão, inclusive, eu, na época do CT, eu percebi e falei muito para as pessoas. Nós temos um grupo político que domina o Fluminense, que na época do CT deixou tudo na mão do Pedro Antônio, e eu nunca vi alguma pessoa, ninguém, nas obras do CT, minimamente para se interessar em o que estava acontecendo, de que forma os recursos estavam sendo aplicados. O Pedro Antônio adiantava o dinheiro e fazia as coisas da cabeça dele. A sorte que o Fluminense tem é que realmente a empresa que foi contratada para a construção é uma empresa extremamente idônea. Então, no que dependeu das decisões deles, eu tenho certeza que nada foi feito de errado. O problema é que o Pedro Antônio fez tudo da forma, com o cronograma que interessava a ele politicamente, enfim, fez economias que eu sinceramente não concordo, até na execução dos campos, coisas que ele fez da cabeça sem a menor presença do conselho tomando conta dessas questões.
Os caras não apareceram nem para tirar uma selfie lá no CT, pô.
Nada, né? Nada. A única visita realmente que eu recebi lá de pessoas ligadas à política do Fluminense foi de um antigo conselheiro, Paulo Mozart. Foi extremamente gentil, interessado, mas esse foi o único. Os conselheiros atuais da FluSócio, essa turma toda que manda e desmanda há 7 anos no clube, não apareceu ninguém.
Bom, o jeito é a gente torcer pro clube conseguir achar aí um caminho adequado para seguir adiante aí, enfim, compondo com quem interessa. Eu tenho certeza que tem muito tricolor aí a fim de ajudar o clube nesse momento. Até o pessoal da oposição aí também, enfim, pode compor. Mas eu sinceramente, de minha parte aí, em relação ao time, né, pelo menos do que a gente viu até agora, se tem uma coisa que eu gostaria muito que o Abel desse um jeito, é essa zaga nossa, né? A gente já sofreu muito, vem sofrendo há alguns anos aí, pelo menos 2 ou 3 anos, com muitos gols aí tomados, enfim. Bola aérea, então, é uma festa. Ele está tentando agora com 3 zagueiros. Eu acho que não vai funcionar, nem é pelo esquema, né? 3, 2 zagueiros, pode tentar até 4 zagueiros, de repente. Acho que não funcionaria mesmo assim. É um problema de... não é uma questão de números, né? Mas de material humano, né? Eu acho que Gum e Renato Chaves me preocupam demais. Esse Ibanez aí, o garoto entrou até bem ali pela quarta zaga, saindo pela esquerda. Mas eu não vi grande coisa, pelo menos como zagueiro, propriamente dito. A saída de bola dele é boa. Na marcação eu achei preocupante. Isso sem falar do nosso goleiro, né? Que também não inspira muita confiança para boa parte da torcida aí. Se bem que chegou agora aí o nosso De Amores, né? Um goleiro uruguaio aí que é uma aposta, jovem, enfim, traz no currículo boas passagens lá pela seleção do Uruguai na divisão de base. Eu queria saber, vocês acham que esse De Amores aí vai dar caldo?
Olha, só nos resta torcer para que dê, né? infelizmente, a gente ficou com um titular que não poderia nem ter sido reserva. Então eu espero realmente que esse De Amores dê algum caldo, porque senão a gente...
Estamos precisando, né?
Ficar com Júlio César vai ser dureza.
Cara, a gente...
E aí, Serginho, essa zaga aí, será que o Abel acerta isso?
Rapaz, eu acho o seguinte, Gustavo, qualquer reforço é válido pra gente, porque o nosso time é muito ruim. E se você analisar aí, cara, é o Rock and Roll salvando a gente. Banhos, quem sabe a gente não arruma aí um lateral esquerdo. Fender, um centroavante Gibson e por aí vai, cara. Um meia-direita Marshall, só o Rock and Roll salva.
É isso aí, boa.
Legal. Bom, vamos lá então. Hora,
é por aí.
Hora da gente detonar um som por aqui, já mandando um Blaster Coach aí na veia, que é pra já começar de vez essa brincadeira por aqui, beleza? Daqui a pouco a gente segue o papo. Som na caixa.
people do the polka. Dominance. Submission. Radio. This New Year's Eve was the final barrier. Dominance. Submission. Radio. We took you up and we put you in the back seat. Dominance. Submission. Radio's appear. From year to year, we looked up for the venture. Dominance. Submission. Radio's appear. Dominance. Submission. Dominance. Submission. Dominance. Submission. Dominance. Submission. Dominance. Submission. Dominance. Submission. Submission. Dominance. Submission. Dominance. Submission. Submission. Dominance. Submission. Submission.
Bom, minha gente, abrimos esse nosso especial Blue Oyster Cult aqui no Rock Flu com três faixas aí que foram pescadas dos três primeiros álbuns da banda, né? O que rolou então foi Dominance and Submission, que faz parte lá do álbum Secret Treaties, né? Que é de 1974. Depois, na sequência, veio Mistress of the Salmon Salt, que é do Tyranny and Mutation, né? De 1973, que é o álbum pelo qual eu tenho um carinho especial aí, quando era moleque, foi meu primeiro vinil do Blue Oyster Cult, inclusive um vinil importado, aí eu guardo até hoje, tá lá na casa da minha mãe, enfim, com muito carinho, né? E o bloco fechou com Transmaniacal MC, que é a faixa de abertura do trabalho de estreia da banda, né? Que é homônimo, por sinal, também se chama Blue Oyster Cult, aí foi lançado em 72. Esses três álbuns compõem o que se convencionou chamar de fase em preto e branco, né? Pelo fato das três capas apresentarem características semelhantes, aí todas elas são com imagens praticamente em preto e branco mesmo, trazendo pequenos detalhes ali coloridos em cada caso. Enfim, como eu citei aí, esses álbuns são do início dos anos 70, né? Mas na verdade a história oficial da banda tem o seu início em 67, lá em Long Island, né? Ali nos arredores da Stony Brook University, né? Sendo que lá naquele começo de trajetória, a banda chegou a ter outros nomes, até que se firmou definitivamente aí como Blue Oyster Cult em 71, com esse primeiro LP aí que eu comentei, vendo a luz do dia somente no ano seguinte, aí em 72. Essas faixas aí dessa fase inicial da banda, né, são autênticos petardos, né, o Eduardo? Já comprovando que desde bem lá no início da carreira, o Blue Oyster Cult já chegou com tudo, né, cara? Já chegaram chegando aí, né?
E são petardos de um hard rock bastante pessoal, né? Quer dizer, uma coisa, não é um hard rock genérico que a gente esperaria de bandas que surgiram nessa época, muitas que acabaram sumindo justamente por não ter essa personalidade, né? Realmente foi um trabalho muito legal mesmo.
Interessante a gente notar, né, que logo desde o comecinho da banda, eles conseguiram reconhecimento e credibilidade praticamente instantaneamente, né, do público americano, que não era muito comum na época, né, ali na virada dos 60 para 70, salvo raríssimas exceções. Todos os grandes nomes aí que a gente lembrar de rock pesado vinham da Europa. E uma característica bem bacana também que a gente não pode deixar de comentar por aqui é que eles acabaram se destacando principalmente por causa das letras das músicas, né, baseadas em literatura de terror, ficção científica, monstros, maldições, ocultismo, temas especiais, tudo isso no mesmo universo e com inspiração em grandes escritores, né, como Edgar Allan Poe, até mesmo Stephen King. Quer dizer, esse lado meio literário, meio intelectual da banda levou eles a receber em algum momento o rótulo de a banda de heavy metal do funk densa, do funk cabeça, enfim. Como o Gustavo falou aí, desde o início da carreira, com esses três primeiros álbuns, a banda já tinha essa pegada mesmo, essa característica, e que acabou acompanhando o Blue Oyster Cult durante toda a sua trajetória, né? É um diferencial importante, né, Eduardo? Esse, digamos, lado cabeça deles aí.
Sem dúvida. E é muito interessante porque os caras têm músicas com títulos que são tão criativos que eu acho que nem eles sabem explicar exatamente o que querem dizer, né? Seven Screaming Disbusters, por exemplo, é uma coisa que...
essa aí. Disbusters tá difícil da gente...
Vai perguntar pra eles, nem eles sabem dizer exatamente o que quer dizer, né? Uma das que já... do bloco 1 agora, que tocaram, Mistress of the Salmon Salt. Ah, pô, vai ser criativo assim, né?
Essa música ainda tem um subtítulo, né? Que é Quick Line Girl, né?
Pois é. Mas realmente, eu acho que o fato deles terem vindo de um ambiente universitário e tal, criou também, né? Ajudou a criar essa mística, né?
Ah, com certeza, isso ajudou muito, né? Um outro detalhe aí bem, bem interessante pra gente comentar, a famosa logomarca deles, né, que aparece em todos os álbuns do Buster Cult, desde o primeirão lá, são aqueles três pontos de exclamação dispostos ali de maneira circular, né, na parte de cima do desenho, tendo ainda um ponto de interrogação invertido, pelo menos é isso que a gente depreende ali na parte de baixo, meio que simulando uma espécie de gancho, né, digamos assim, que estaria pendurado numa cruz. Enfim, acho que a gente pode tentar descrever dessa maneira. Esse símbolo aparece na mitologia grega, né, como Cronos, o rei dos titãs, aí, o pai de Zeus, e também na mitologia astrológica romana. Eu até anotei isso aqui para poder comentar, que eu acho interessante, representando Saturno aí, que é o deus da agricultura e da fertilidade, sendo também o símbolo do chumbo, né, na alquimia, aí, que é um dos metais mais pesados. E talvez esteja aí nesse último item, né, Eduardo, a simbologia que tenha mais a ver com o significado que a banda talvez tenha tentado, de repente, buscar, né, fazendo uma alusão aí ao som das guitarras aí pesado e distorcido, lembrando o chumbo, né, enfim, metal pesado aí, que é uma característica do heavy metal, muito embora, claro, a classificação mais adequada que a gente possa dar para o tipo de som que eles fazem, você já até comentou, seja, claro, um hard rock aí, não propriamente um heavy metal, mas de qualquer maneira o símbolo em si, né, essa logomarca aí já é também um diferencial interessante, né, cara? Joga no ar aí, ajuda ainda mais a carregar toda essa aura de mitologia, de mistério, do oculto, enfim, sei lá, alguma coisa especial aí que a banda tem. Mais ou menos por aí, né?
Eu acho que sim. E o nome, né, escolhido, Blue Oyster Cult, quer dizer, você imaginar uma banda como um culto, todo esse simbolismo, né, faz com que realmente crie essa aura, né, essa mística em torno, né, do nome, enfim, da temática. É tudo, eu acho que feito em função mesmo de criar um mistério em torno da banda. Né?
Verdade. Bem sacado aí, você falou aí vocês falaram da logo e do nome, né? O nome surgiu de uma poesia de 1960, né, escrita pelo próprio Sandy Pelham, que era o produtor da banda. E nesse poema, veja só que interessante, né? Blue Oyster Cult significava um grupo de alienígenas que tinha produzido secretamente uma espécie de guia de toda a história da Terra. A história é bem complicada, né? E tem um detalhe ainda mais especial, eles simplesmente do nada colocaram um trema logo acima da letra O, na palavra Oyster, e foram a primeira banda a fazer isso, quer dizer, eles realmente influenciaram um monte de bandas, né? Se a gente lembrar aí do Motley Crue, do Queens Rush, do próprio Motorhead, né?
Motorhead,
também, né? É interessante isso aí, né?
É verdade.
É verdade. Bom, no próximo bloco a gente selecionou aí somente faixas ao vivo, né? Desde o início da carreira eles já cativavam a plateia, como poucas bandas até hoje, né? Enfim, conseguem fazer aí ao vivo. Realmente eles tinham e têm uma energia especial, a banda sempre cresceu muito em termos de pegada no palco, e tudo isso reforçado, claro, lá pelo show de luzes aí de pirotecnia. O Buster Cult foi uma banda pioneira também no uso de lasers, né, durante o show, foi uma das primeiras a fazer isso, né, não foi só essa historinha do trema aí na letra O que o Serginho citou, mas com esse lance de pirotécnico aí, o Buster Cult foi um das primeiras bandas que usou isso muito bem. Enfim, o primeiro petardo ao vivo que vai rolar então é Cities on Flame with Rock and Roll, pescado do On Your Feet or On Your Knees, né, o primeiro álbum ao vivo que eles lançaram em 75 e que trazia faixas aí dos três primeiros álbuns e completaram o cardápio lá com algumas covers. Enfim, esse álbum foi o que realmente fez com que a banda começasse a ganhar fama, né, em todos os Estados Unidos e Canadá, chegando aí ao top 20 desses dois países na época, e daí partiram para ganhar o mundo, né? O Eduardo, o Buster Cult ao vivo, cara, sempre foi uma parada diferente realmente, né, cara?
Sempre, e esse primeiro álbum deles ao vivo eu acho realmente muito especial, porque ele é quase que um best of dos três primeiros, que apesar de não serem os únicos, são os meus favoritos da banda, né? A minha fase favorita. Eu, mais pra frente, acabei curtindo muito os álbuns posteriores a essa fase, mas eu diria que realmente o que me introduziu à banda foi esse álbum e os três primeiros que, né, que formaram o repertório que foi que compôs esse álbum, On Your Feet or On Your Knees. Esse foi meu segundo álbum da banda. O primeiro que eu tive foi o Strict Secret Treaties, depois esse, na época que era um evento muito especial você comprar um álbum duplo importado, né? Era realmente
Exatamente.
Uma coisa muito especial.
É verdade, bem lembrado. Vocês falaram aí do show de efeitos especiais, também do fato deles serem pioneiros no uso de luz durante as apresentações e tal. Mas bem lá no comecinho da carreira rolaram algumas cagadas, né, em relação a isso. O uso excessivo de laser levou a banda, inclusive, a ser processada por causar danos visuais aos espectadores. Quer dizer, quem é pioneiro, né, Eduardo, acaba sofrendo, né? Eu acho que isso acaba se aplicando em relação a qualquer atividade, né? Quem é pioneiro acaba correndo esse risco, né, cara?
É verdade. Isso pra mim é a primeira vez que eu ouço falar e realmente eu imagino que possa ter acontecido mesmo, né? Porque é uma tecnologia que as pessoas ainda não dominavam como começaram a dominar depois, eu imagino que possa ter ocorrido alguns acidentes mesmo, né?
Não, ainda mais o Blaster Cult aí, ó, nome maluco, temas doidos, aquelas luzes pra tudo quanto é lá, deve ter assustado o pessoal no início lá.
E deve ter muito fanático religioso também, que devia interpretar alguma coisa com o nome de culto como alguma coisa do originária do diabo, alguma coisa assim, né? Eu só posso imaginar isso.
Com certeza.
Ou do espaço sideral, né, nessa altura. Beleza, bom. As outras duas faixas ao vivo aí que vão completar esse bloco são as seguintes aí. Extraterrestrial Intelligence, né, pescada do Sun Enchanted Evening, cujo vinil é de 1978, embora em 2007 tenha rolado um relançamento especial em CD aí, desse álbum, contendo sete faixas inéditas, mais um DVD de bônus, enfim, com uma apresentação deles que até então também era inédita. Ou seja, isso aí foi, sempre é um achado, né, para os fãs quando esse tipo de produto chega até nós aí. Quem quiser correr atrás desse material, a gente até recomenda aí, vale muito a pena. E vamos fechar com um clássico absoluto que veio registrado no álbum Extraterrestrial Live. E essa é uma faixa que eu particularmente curto muito, ela homenageia um dos monstros mais famosos do cinema, né, o grande Godzilla. Recentemente, aliás, a franquia Godzilla, se é que a gente pode chamar de franquia, né, voltou com tudo aí com o filme de 2014, né, Godzilla 2, por sinal, se encontra nesse momento em produção, com estreia marcada, no entanto, aí somente para maio do ano que vem. Eu dei uma pesquisada aqui para saber como é que está isso, mas o que acabou de sair agora, na verdade, é o primeiro longa-metragem de animação do Godzilla. Saiu aí no Netflix, eu até já chequei, já está disponível aqui em português, né, com legendas em português. Quem quiser acessar, tá no Netflix aí o nosso Godzilla. Mas Eduardo, já que estamos falando de cinema aqui, né, como é que pode, né, cara, essa faixa do Blaster Cult aí, propriamente dita, nunca fez parte da trilha sonora de nenhum filme do Godzilla até hoje, cairia como uma luva, né, cara? Isso no mínimo é uma injustiça, né, cara?
É verdade, mas isso acontece com bastante frequência, né? Na verdade, eu diria que para boa parte do público que é ligado em rock, mas que não tem essa ligação com cultura pop nesse sentido, a única referência do Godzilla é a música, e de repente se surpreende com um blockbuster sendo lançado sem que a música tenha sido colocada, né?
Eu te confesso, cara, em 2014, com esse Godzilla, remasterizado aí no cinema, toda cena mais lá pesada, eu falo, pô, agora vai rolar o Blaster Cut aí. Não vinha, cara. deu aquela frustração. Falei, pô, como é que os caras me fazem um filme desse aí?
E não bota, né?
E eu não coloco.
Beleza, vamos lá então. Bloco 2 chegando na área somente com faixas ao vivo. Vamos então de Cities on Flame with Rock and Roll. Depois na sequência vai rolar Extraterrestrial Intelligence. Fechando então com chave de ouro com o nosso grande monstrão aí, destruidor de Tóquio e adjacências. Godzilla, só na caixa.
This is a song. Requires a little imagination on the part of the audience here. A lot of people don't think about it. Been in the news a lot lately, you know, heightening tensions between the East and the West, you know. Chance of nuclear destruction. They don't remember going way back. Long time ago when the United States was testing atomic weapons in the Pacific Ocean. Way back in the early 50s when atomic testing was still above ground. Little did they know when they set off one of those A-bombs, lurking for millions of years encased in a block of ice. Evil incarnate. Waiting to be melted down and to rise again.
waiting only to take those giant footsteps. Sounds something like that, don't it? Sounds like something coming this way now! Sounds like Godzilla!
Really gonna smell.
beleza, realmente ao vivo aí o Bluster Cult é uma banda sensacional. É, mas vamos rapidamente mudar o rumo da prosa aqui, voltando para assuntos tricolores, digamos assim. Eu vou fazer um breve parênteses aqui para voltar a falar do Fluminense. Pelo seguinte, eu tenho uma curiosidade, o Eduardo, para saber que foto é essa tua aqui ao lado do Rivelino, do Paulo César Caju. Tem o Manfrini também. A gente sempre usa alguma imagem ou ilustração, enfim, para divulgar cada edição que a gente grava, né, do Rock Flu aí nas redes sociais. E para esse especial do Buster Cult que estamos gravando agora, a gente vai usar esse registro teu aí, essa imagem sensacional, como um gancho também para te apresentar, né, para o público como sendo nosso convidado. Mas eu quero saber então dos detalhes desse encontro fantástico aí que rendeu essa imagem com esses craques todos da máquina tricolor aí dos anos 70. Como é que rolou isso, cara? Conta essa história aí pra gente.
Isso foi muito especial, realmente. Meu pai era tricolor, não era fanático, mas era tricolor. Foi ele que me levou pela primeira vez ao Maracanã. E durante praticamente toda a vida profissional dele, ele foi funcionário da Petróleo Ipiranga. Nessa época, eu tenho a impressão que ele era gerente de distribuição. E quando soube que a Ipiranga estava assinando um contrato com o Rivelino e com Paulo César Caju para participarem de uma feira de caminhoneiros em Guaratinguetá, onde eles ficariam assinando bolas de futebol para os filhos dos caminhoneiros, ele soube que haveria um almoço para assinatura do contrato e ele me deu esse presente de conseguir que eu participasse desse almoço. Então, eu fui para a sede da Petróleo Ipiranga para o almoço de assinatura, e a presença do Manfrini, na verdade, é uma coisa que só aconteceria mesmo naquela época, onde as relações profissionais dos jogadores de futebol com clubes e patrocinadores e tal era uma coisa muito menos rígida como é hoje. O Manfrini foi, na verdade, para tentar se encaixar, né, nesse contrato. E a outra pessoa que tem na foto não é identificável hoje em dia para mim, é um rapaz que eu acho que era uma espécie de empresário em comum entre eles, e que foi também tentar ajudar que o Manfrini assinasse esse contrato também. Mas enfim.
Pô, Manfrini foi dar uma cavadinha.
Uma cavadinha.
Quem diria?
Não colou, vocês imaginem, né? Quer dizer, o padrão era tão elevado que o Manfrini, que eu imagino que hoje, se fosse jogador de futebol hoje, seria titular da seleção brasileira e poderia escolher qualquer posição do meio de campo pra frente, na época nem se cogitou assinar um contrato, né? Ele não tinha realmente essa penetração, né? Apesar de ser um cracaço. Mas foi muito legal, os caras foram sensacionais comigo, né? Eu era um garoto, foram sensacionais. E depois, no dia da própria feira, quem deu carona pro Paulo César Caju até lá fomos nós. O Paulo César Caju foi comigo e com meu pai na Variant, que meu pai tinha na época, até Guaratinguetá, contando
que maneiro, hein, cara?
Contando as histórias dele e tal. Ele foi muito gentil, muito simpático, cheio de perfume francês, né? Que ele estava vindo da França na época, então tava, o perfume francês estava em dia. Mas foram muito gentis e realmente ter conhecido pessoalmente essas feras foi muito especial.
Sensacional essa história, sensacional, né? Riva, Paulo César Caju, Manfrini, grande Manfrini, que aliás gravou com a gente aqui o nosso Rock Flu número 100, né, Gustavo? Uma edição especialista.
É verdade.
Né? Tivemos essa honra aí, né? Eu tô pensando até em usar o Photoshop nessa imagem aí pra tentar me incluir nessa foto aí, ó. Aliás, aproveitando o gancho aqui, Eduardo, quais são os seus maiores ídolos do Fluminense? Do futebol em geral, né? Essa galera aí da máquina tricolor mesmo, ou é outra época? Do time atual, eu nem vou te perguntar, né? Tirando o Ibanez aí, não tem nada pra...
do time atual tá difícil mesmo. Eu te diria que o meu maior ídolo porque eu acho que coincidiu com a época que eu mais fui ao Maracanã, mais me envolvi com o Fluminense. O meu maior ídolo, eu diria que foi o Assis. Realmente, aquela época, aquele time foi especialíssimo. Na época da máquina, eu curti muito, mas eu era ainda muito garoto, então eu não tinha autonomia para me mandar para o Maracanã na hora que eu quis. Enfim, eu dependia muito do meu irmão mais velho, que era o fanático da família na época e tal. Mas no time do Assis, eu realmente tive um envolvimento absoluto. Foi uma época que eu fui até... eu fui a São Paulo, fui ao Norte Fluminense assistir jogo do Campeonato Carioca. Eu fui uma vez ver Fluminense e Porto Alegre, Itaperuna, né? Era o time na época de lá.
É verdade.
Saímos do Rio, calculamos mal o tempo. Quando chegamos lá, já tinha começado o jogo. Eu assisti o jogo atrás de um alambrado, atrás de um monte de gente. O Fluminense só empatou esse jogo. Enfim, mas eu pouco reclamei, porque realmente foi uma época... talvez tenha sido o maior acúmulo de ídolos no mesmo time essa época. O Rivelino, naturalmente, é uma referência de ídolo pela categoria, né? Provavelmente foi o maior jogador que eu vi jogar no Fluminense. Mas eu diria que, como idolatria propriamente mesmo, foi o Assis. Eu, quando era garoto, eu jogava pelada como zagueiro. Então, houve uma época que eu usava o Edinho como referência. Mas o Edinho, infelizmente, vestiu pano de chão uma vez na vida. E isso acabou com qualquer idolatria que eu pudesse ter tido.
Eu tô me lembrando aqui também, Eduardo, de outra história sua que você estava comentando com a gente antes da gente começar a gravar. Que é a história lá do Colégio Andrews, quando você estudava lá no segundo grau, você chegava mais cedo na sala de aula e fazia sempre uma brincadeira, escrevendo uma frase no quadro negro que tinha a ver com o Gloucester County. Conta essa história aqui pra gente, cara.
Pois é, eu estudei até o primeiro ano do segundo grau num colégio, do Colégio Rio de Janeiro. Era um colégio de gente mais descolada e tal. Eu fiz a bobagem de me transferir pro Andrews, que eu achei na época que tinha um ensino de melhor qualidade. Enfim, eu fiquei um pouco decepcionado, mas era um colégio com mais de Mauricinho, socialites e coisas do gênero. E provavelmente o único roqueiro da turma era eu. Eu fui com um amigo meu também, que apesar de gostar muito de rock, não era tão ligado às questões culturais do rock, não se aprofundava tanto. E meu pai, como chegava extremamente cedo no trabalho, ele me dava carona pro Andrews, e eu era o primeiro a chegar na escola, provavelmente, o primeiro aluno a chegar na escola. E eu entrava, eu tinha acesso, eu entrava, ia até a sala de aula, desenhava o símbolo do Gloucester County enorme no quadro, e escrevia uma frase que eu tinha guardado de um adesivo que ficava no toca-discos do meu primo Sérgio Vidi, né, que vocês conhecem, vocalista que foi do Sangue da Cidade, Sangue Azul e tal.
Grande nome aí, grande nome do rock nacional, puta vocalista.
Pois é, o vídeo tinha em cima do toca-discos dele um adesivo que dizia "Save the Blue Oyster Cult", entre parênteses, "from themselves", que eu achava uma frase sensacional.
Sensacional.
E aí eu escrevia todo dia, praticamente, essa frase, saía da sala, ia lá para a portaria esperar todo mundo chegar, e eu entrava na sala junto com os meus colegas, e todo mundo ficava admirado e se perguntando por quem é que escreveu isso, o que isso quer dizer, e passou-se o ano inteiro e ninguém sabia, além de mim, naturalmente, e desse meu amigo, que sabia.
Mas os caras não entendiam nada, né? Ninguém
entendia absolutamente nada. E eu fiquei muito admirado, porque a ignorância era tão grande que eles não perceberam nem que isso tinha a ver com rock and roll, porque senão, ao longo do ano, eles teriam percebido que só podia ser eu, porque eu era um cara que, na época, aparecia toda hora na sala de aula com revistas importadas que eu comprava, Hit Parader, Circus, que eram as revistas que eram acessíveis na época, né? E eu tinha até uma colega que, apesar de não ser ligada a rock and roll, era tarada pelo Robert Plant. E ela pegava minhas revistas para ver fotos do Robert Plant. Então as pessoas rapidamente perceberam que eu era roqueiro. Então as pessoas não fizeram nem a conexão com a frase com o rock and roll.
Cara, mas olha só, você estudou num colégio que só tinha você de roqueiro nos anos 70, você estudou numa bolha aí, não é possível. Eu estudei nos anos 70 também, cara, a minha sala, o meu colégio inteiro só se falava de rock and roll, a gente trocava vinil, grava pra lá, grava pra cá, o papo era só esse. Eu tô impressionado com esse teu relato aí, porque, pô, não é possível, bicho. Você não estudou em Marte, não? Isso é em Marte, né?
Eu acho que foi um azar que eu dei, porque eu acho que era a minha turma. Esse ano era 1978, então já havia aquele fenômeno do lado negro que era a disco music, né? Então você pegava uma turma de mauricinhos, que eu imagino que deviam cultuar o John Travolta e coisas do gênero. Então não era um fenômeno propriamente da escola, não, até porque o Roberto Frejá estudava no Andrews e estudava no mesmo ano que eu, ele só não estudou na mesma turma. Nós estudamos juntos no ano seguinte. Nós estudamos no terceiro ano, quer dizer, estudamos é modo de dizer, né? Porque nem eu nem ele estudamos, nós passávamos o período inteiro das aulas batendo papo sobre música no pátio. O Roberto Frejá, eu não sei qual foi a performance dele no vestibular, não, mas eu não imagino que tenha sido muito melhor do que a minha, que passei do primeiro vestibular que eu fiz, eu passei pro segundo semestre à noite na Gama Filho.
essas histórias são sensacionais, né? Bom, beleza. Pro terceiro bloco, vamos manter o mesmo esquema aí do segundo, né? Vamos rolar apenas faixas ao vivo aí novamente. A primeira delas vai ser Stairway to the Stars, né? Que faz parte do Live 76, o álbum que na verdade foi lançado 15 anos depois em que o seu áudio foi registrado, né? Ele saiu em 94, mas era pescado lá de uma apresentação incendiária da banda lá no Capitol Center, né? Da cidade de Largo, em Maryland, né? O Capitol Center hoje nem existe mais, enfim, mas foi uma casa de shows muito famosa, tendo recebido aí inúmeras bandas de rock and roll e de outros estilos também aí durante décadas, né? Enfim, e a segunda faixa, Harvester of Ice, que a gente pescou de um bootleg, né? Que sempre foi muito cultuado pela base de fãs aí do Bluster Cult, chamado Nail You Down, que registra uma apresentação dele de 83 em Pasadena, né? Na Califórnia. Enfim, esse mesmo material também foi disponibilizado recentemente para download, sem nenhum tipo de tratamento, enfim, era exatamente o áudio lá do bootleg original, como uma espécie de bônus para quem adquirisse aí um box que saiu da banda em 2012. Fica sempre a expectativa, né? Esse Nail You Down aí é bem famoso, os fãs curtem muito, enfim, já há muito tempo rola fitinha para lá, gravação, pendrive, enfim, o pessoal curte muito, e fica a expectativa de que um dia isso saia realmente como um trabalho oficial, enfim, tendo algum tratamento ali. Um pouquinho, enfim, ele tem muita qualidade para isso, né? Você tem como dar um up no som aí. Aliás, esse tipo de coisa costuma acontecer, né, Eduardo? Os fãs aí de praticamente todas as bandas sempre tem aqueles bootlegs que são favoritos, né, cara? Embora a gente saiba que muitos deles, ao se transformarem em produtos oficiais, às vezes perdem lá parte da energia, um pouquinho do encanto aí, digamos assim, em razão aí do processo de mixagem, né? Isso é muito comum de acontecer, né, cara?
É muito comum. Agora, um fenômeno que na era digital ocorreu demais, pelo menos eu diria que na minha com a banda de maior interesse para mim, que é o Led Zeppelin, ocorreu um fenômeno muito interessante, porque tem muita gente que domina as técnicas, né, de remasterização, com todos os recursos que surgem hoje para um simples PC. Você tem programas que tem condição de melhorar muito o som. Então, vários bootlegs que em algum momento foram lançados e tinham uma qualidade um pouco abaixo foram melhorados com esses processos. Então, a gente sempre torce para para cair nas mãos certas de um fã, que seja um nerd desses que realmente domine as técnicas para dar uma melhorada. Mas quando cai na mão da banda, muitas vezes as bandas têm alguém que é o cara que não permite que algum tipo de erro na execução passe. Então essas coisas muitas vezes são editadas, enfim, e aí perdem um pouco da espontaneidade mesmo da gravação ao vivo, né?
Acaba mutilando aí, às vezes, um pouquinho, né?
E a terceira faixa a ser detonada aí nessa sequência, Lips in the Hills, também veio de outro bootleg, o Radio's Appearance, que compila material diverso do Bluster Code com origem em transmissões que rolaram em rádios FM. Estamos falando aí de bootlegs, enfim, é legal comentar aqui o seguinte: alguns deles, através dos anos, acabaram ficando tão famosos que já fazem parte até da história da banda, né? Assim, de cabeça, eu me lembro, por exemplo, da caixa Basement Tapes, acho que é a mais famosa de todas, do Bob Dylan. Tem outro muito famoso também, o Cabala, do Led Zeppelin, enfim, por aí. Eduardo, aproveitando esse gancho aí sobre bootleg, queria que você comentasse aqui com a gente, cara, sobre a tua rádio online, a Whole Lotta Radio, né, que você gerencia. A gente sabe que tá para voltar ativa, e pelo que eu me lembro, sempre rolou muita gravação não oficial por lá, né? Ou seja, sempre rolou muito bootleg, o popular pirata, né, como a gente chama, na programação, especialmente do Led Zeppelin. Eu lembro de ter escutado uns dois ou três que você transmitiu. E aproveita, claro, para dizer aqui pra gente também o seguinte: como é que surgiu essa tua ideia, cara, de botar a rádio no ar?
Vamos começar pelo começo, como surgiu a ideia. Surgiu a ideia, eu tenho um amigo que toda vez que vinha na minha casa ficava muito impressionado com o repertório todo que eu tinha disponível aqui, e sempre dizia que eu, de alguma forma, deveria explorar isso comercialmente, com um podcast ou alguma coisa do gênero. Teve uma época que eu estava inativo profissionalmente, né, na construção e tal, e eu resolvi fazer um teste e criei a Whole Lotta Rock Radio justamente para testar a temperatura da água, né? E eu quis fazer uma rádio que respeitasse o espírito que eu sempre tive e que eu acho que a maioria das pessoas da minha geração tiveram, que era de escutar álbum inteiro. Eu nunca gostei de parar para escutar uma música. Eu gostava do álbum como um trabalho fechado, ou um álbum ao vivo como uma representação de um show, de uma época da banda e tal. Então, eu priorizei na rádio, durante esse período, a execução de álbuns inteiros. Tive uma boa experiência, eu diria, até em termos de resposta de público, não tanto como audiência da rádio, propriamente dita. Eu tive alguns momentos que eu tinha 50, 60, 70 pessoas ouvindo ao mesmo tempo, tinha momentos que não tinha ninguém, dependendo do horário também e tal, mas eu tive uma resposta muito boa na página do Facebook da rádio que eu tinha e mantive. Essa rádio, essa página existe até hoje, onde ainda posto bastante álbuns de fotos e anúncios de shows no Facebook. E em relação a querer voltar com a rádio, realmente eu acalento essa ideia sempre e tenho buscado alguns contatos que me permitam financiar, né, a rádio. Eu achei que perdeu a graça eu ficar tirando dinheiro do bolso para manter a rádio no ar, mas eu acho que agora eu tenho alguns contatos que vão me possibilitar colocar de novo no ar, mantendo o espírito original. A única diferença é que eu vou fazer alguns programas que vão ser patrocinados, né, com um patrocinador sendo mencionado. E quanto aos bootlegs, realmente em alguns momentos consegui colocar, sempre com esse espírito que você mencionou, dos bootlegs com gravação que poderia ser considerada para um lançamento oficial. Basicamente, gravações que são tiradas de programas de FM, né, que eram muito comuns na década de 70, 80, tipo King Biscuit Flower Hour, a Westwood One também foi uma rádio que tinha programas que transmitiam shows ao vivo. Enfim, eu priorizei esse tipo de coisa. E quanto aos bootlegs do Led Zeppelin, realmente a oferta é mais generosa por conta do meu interesse. Então eu tenho aqui uma quantidade de gravações de soundboards que poderiam ser consideradas semi-oficiais tranquilamente, e de vez em quando eu fazia programas onde eram tocados na íntegra. E o Led Zeppelin se caracterizava por algumas maratonas, né? Então eu tive programas que eu tocava um álbum do Led Zeppelin, por exemplo, gravado em 75 ou 77, que eram quase 4 horas de música ininterrupta.
Falando em Led Zeppelin, o Jimmy Page tem dado entrevistas aí dizendo que vem surpresa, né? A gente até comentou no Rock Flu anterior aí, esse ano estão se completando aí 50 anos, né, da fundação da banda, e parece que vem material novo. Acho que a expectativa para ter alguma coisa de estúdio é praticamente zero, né, Eduardo? Talvez seja justamente aí algum desses bootlegs aí com um tratamentozinho, né, para caprichar. Acho que é por aí, né? Ou você tem uma expectativa diferente?
Não, a minha expectativa, as mais otimistas, são realmente relacionadas a alguma gravação ao vivo. Sobretudo a excursão no Japão deles de 71, sabe-se que foi gravada pela gravadora, por representante da gravadora no Japão, mas o lançamento na época foi vetado pelo Peter Grant, o empresário, porque ele entendia que não havia qualidade necessária do equipamento para um lançamento oficial. Hoje, com a tecnologia tendo avançado e essas gravações tendo sido preservadas, eu espero que tenham sido, existe essa esperança. Eu não tenho esperança de muito mais do que uma eventual gravação dessa, não. O resto, a gente já sabe agora, por exemplo, que vai haver um lançamento que, na verdade, estão esquentando novamente um lançamento já anterior, que é o How the West Was Won, que é uma gravação ao vivo de 72, que é uma mescla de dois shows, né? Um no LA Forum e outro em Long Beach, que foi um lançamento na época de um CD triplo e um DVD áudio que saiu de catálogo muito rápido, era em surround e tal, e agora vai ser relançado uma caixa de super de luxo com LPs, os CDs remasterizados e um DVD áudio novamente. E vai ter um lançamento separado desse conjunto de um Blu-ray áudio do mesmo show. Eu tenho esperanças de que dessa vez seja feito um trabalho bem feito de mixagem, coisa que não foi na época. A gravação na época priorizava muitos agudos e tinha muito pouco baixo e bateria, né? O bass drum do John Bonham aparecia muito pouco. Então eu tenho a esperança que esse relançamento seja feito de uma forma mais satisfatória. Mas fora isso, realmente eu não tenho grandes esperanças, não. Vai sair um livro oficial, também já foi anunciado. Eu não sei qual vai ser o teor, mas me parece que também vão ser registros fotográficos, nada de muito revelador em termos de biografia.
Lá vai Barão, né, Serginho? Haja grana. Bom, minha gente, hora de chamar então esse terceiro bloco aqui pra rolar. O Eduardo, a gente tem uma tradição aqui no Rock Flu, cara, que vem desde os primeiros programas aí, quer dizer, uma tradição aí de mais de 10 anos, são mais de 11 anos, na verdade, estamos quase completando 12 aí, que é a seguinte, né? Todo convidado que aparece por aqui, a gente pede para apresentar pelo menos um dos blocos aqui para os ouvintes, então a gente queria pedir que essa próxima sequência aí ficasse por sua conta. Pode ser? Você já tem essa sua voz de locutor aí, meu irmão? Manda bala.
Bom, as músicas já foram bastante explicadas, né? Pelo Serginho e pelo Gustavo. Então vamos lá, bloco 3, vamos ter Stairway to the Stars, do Live 1976, Harvester of Eyes, do bootleg também mencionado, Nail You Down, e Lips in the Hills, de uma aparição de rádio, né, de uma transmissão de rádio, que foi justamente o tipo de transmissão que eu mencionei, que são transmissões sensacionais, que eram feitas na época pelas rádios de shows direto. É isso, vamos lá.
DC, capital! The universe! What you are about to see is the ultimate experience in rock and roll. Are you ready? Here they are, from New York City, the eighth wonder of the world, Blue Oyster Cult. superstition.
Beleza, essa aí foi então mais uma sequência demolidora aí com o Blue Oyster Cult capturado ao vivo. É, eu confesso a vocês aí que jamais me perdoarei, né? A banda esteve no Brasil em 2012 para um show único ali no HSBC Arena de São Paulo. Isso rolou mais especificamente no dia 24 de fevereiro de 2012, né? Eu nunca mais vou esquecer essa data aí. Por extrema infelicidade, eu não pude estar lá por conta aí de compromissos de trabalho, né? O show caiu num dia de semana e aí complicou. São Paulo, a gente tá um pouquinho longe de São Paulo aí, então eu fiquei sofrendo aí uma dor horrível aí que até hoje incomoda, porque eu perdi essa. Menos mal que a gente encontra, né, algumas imagens dessa apresentação deles aqui no Brasil através aí do YouTube, né? Pode então tirar uma casquinha. Mas claro que não é a mesma coisa, né, Eduardo? Você perdeu essa aí daí também ou tu tava lá, cara?
Não, essa eu perdi. E pra mim é mais grave ainda, porque eu não soube nem que tinha. Na época eu não soube que tinha havido o show. Talvez se eu tivesse sabido, eu teria ido. 2012 foi um ano que eu tava em atividade, mas eu trabalhava de uma forma que talvez me tivesse me possibilitado dar uma fugida até São Paulo. Mas realmente eu não soube nem da existência do show. realmente uma perda.
Eu soube, na época eu ainda trabalhava numa cidade ainda mais localizada no interior, né, a gloriosa Cantagalo City, aí eu estava bem distante, num período complicado, mas deixa eu aproveitar e mandar aqui um abraço pro meu grande amigo Zeone Martins, puta músico aqui da cidade, fanzaço de Buster Coach. O Zeone esteve presente aí nesse show deles em São Paulo, ele despencou aqui de Friburgo, foi a São Paulo exclusivamente para assistir aí ao Blue Oyster Cult, ou seja, mandou realmente muito bem. Então deixa um abraço aqui, porque ele merece, né, esse abraço aí, testemunhou um momento ontológico, né, Serginho, tá de parabéns, né?
Com certeza, caramba.
pior que eu ia deixar uma procuração com ele, para ele me representar lá, mas eu só soube que ele foi depois que o show tinha rolado. É muito azar, né, minha amiga?
Bom, pessoal, hora das nossas tradicionais dicas da semana. E a minha dica essa semana é um CD que acabou de ser lançado, acabou mesmo. Saiu no dia 26 de janeiro, lá fora, claro, né? Infelizmente aqui não sai nada. Chamado Strange Angels, In Flight with Elmore James. É um tributo ao grande bluesman Elmore James. Com gente aí do naipe de Tom Jones. Temos aí o Billy Gibbons, guitarrista do ZZ Top, Warren Haynes, Keb Moe, só papo afina, sensacional, fazendo um tributo a esse mestre do blues e um dos mais influentes guitarristas de slide que já passou aqui pelo nosso planeta.
Beleza. No meu caso, eu vou mandar duas dicas aqui de uma vez, são dois lançamentos recentes aí, né, de duas das principais bandas de rock pesado aí de todos os tempos, né, que resolveram, por coincidência aí, né, lançar dois álbuns ao vivo. Curiosamente, na mesma data, né? Isso rolou agora recentemente, aí no 17 de novembro do ano passado, quer dizer, tem cerca de dois meses aí. Eu tô falando do Black Sabbath e do Iron Maiden, né? O Sabbath lançou o The End, Live in Birmingham, que é nada mais, nada menos que o último registro da banda, enfim, um álbum absolutamente histórico, né? Pra qualquer fã que se preze aí, ainda mais está sendo lançado em vários formatos aí, para todos os gostos, enfim, CD duplo, tem LP triplo, Blu-ray, DVD, além de uma edição de luxo também com material extra, enfim. E o Maiden lançou The Book of Souls Live Chapter, né, que tá material referente à turnê do álbum mais recente lançado pela banda, que passou aí por 39 países, 6 continentes, aí o Brasil esteve incluído, e esse material chegou às lojas em dois formatos, né, esse material do Iron Maiden aí chegou em CD e numa edição de vinil aí que é de luxo, né, quer dizer, são dois lançamentos aí que merecem um cuidado especial. Black Sabbath e Iron Maiden sempre valem muito a pena, né, Mendes?
Com certeza, são duas bandas que realmente são referências, né, no estilo. Para mim, o Black Sabbath criou esse som, né, como se convencionou chamar realmente algo de heavy metal, apesar do Black Sabbath ainda no início ter uma influência de blues gigantesca, mas o peso do som, o andamento do som, eu acho que realmente foi o que pode se considerar que criou o estilo, né, heavy metal. E o Iron Maiden, eu diria que é a banda mais importante do heavy metal, já consolidado como heavy metal. Isso
é o heavy metal por excelência, né?
Exatamente.
Belas dicas. Mas você também, Eduardo, caso você tenha alguma dica boa aí pra galera, manda bala, cara. Agora é a hora do jabá aqui no Rock Flu.
As dicas, as coisas mais recentes, assim, que podem soar como novidade, que eu escutei, adquiri, ou qualquer coisa do gênero mais recente. Uma delas é um álbum do Blues Pills, que eu não sei se todo mundo conhece, mas é uma banda formada por uma cantora sueca, a cozinha de baixo e bateria. Dois americanos e um guitarrista francês sensacional. Eles já estão na estrada há um tempinho e acabaram de lançar um ao vivo em Paris. Um show ao vivo em Paris, com repertório dos dois álbuns de estúdio deles. E aqui no Brasil, como já mencionado, as coisas só saem, as versões mais simplificadas aqui no Brasil, vai sair em breve o CD. Eu tive a oportunidade de adquirir a versão com o Blu-ray do show e os CDs também. Vale muito a pena, a banda é sensacional, ao vivo melhor ainda, a vocalista canta espetacularmente, além de ser uma sueca linda, enfim, mas isso é só um plus. Mas esse é um, muito bacana, muito bacana. O visual é muito legal, a banda é muito competente. Não, a outra coisa que eu também tive acesso recentemente foi, é um show do Jeff Beck no Hollywood Bowl, onde ele passa limpo a carreira dele inteira, desde a época dos Yardbirds. É muito bacana, com participações especialíssimas do Billy Gibbons, do ZZ Top, do Buddy Guy, da Betty Hart, né, uma vocalista sensacional. Enfim, esse show é muito bacana. O Ian Hammer, né, que era o tecladista, tocou com ele numa fase mais fusion da época do Blow by Blow Wired, né, e do show do disco ao vivo dele também com o Ian Hammer Group, né? Então, enfim, são músicos espetaculares.
Legal, belas dicas aí.
Deixa eu fazer só um comentário a respeito do Elmore James. É só uma curiosidade que eu, no momento que eu resolvi que eu vou botar a rádio no ar em qualquer oportunidade que eu tenha, tal, eu já pensei em numa temática a oferecer para esses potenciais patrocinadores. E por conta disso, eu fiz uma extensa pesquisa e passei passei alguns dias fazendo downloads de álbuns e de coletâneas de todos os músicos de blues e rockabilly, rock and roll, né, que foram extremamente influentes nas bandas mais modernas, e pretendo fazer programas que tenham a versão original de uma música e depois a versão que alguém gravou. Então, o Elmore James certamente é um desses que participarão. Eu tenho aqui um repertório dessa turma toda para depois fazer um lado a lado com as pessoas que foram influenciadas por esses.
Muito bacana, muito interessante o tema aí.
Valeu,
legal mesmo. Só do Bob Dylan aí você faz uns 5 programas desse aí, ó.
Com certeza. Inclusive com gente cantando melhor do que ele, né?
É, com todos.
Isso aí não vai ser difícil, não.
Não, muito legal, muito boa ideia aí, cara. Legal, bom, no quarto bloco vamos voltar a detonar a faixa de estúdio do Bluster Cult, avançando aí na cronologia da banda e apresentando material de outras fases, formações diferentes, enfim. O line-up mais famoso, mais duradouro da banda rolou sem modificações até o início ali da década de 80, né? Com o Buck Dharma e o Eric Boone nas guitarras e nos vocais, o falecido Alan Lanier nos teclados, fazendo a guitarra ritmo e alguns vocais também. O Joe Bouchard pilotando o baixo e alguns backing vocals, e o Albert na bateria e na percussão, dando uma força também nos backing vocals. Essa é outra característica bacana deles, né? Justamente todos os músicos meio que revezarem em alguns momentos fazendo o gogó. Isso dá um molho especial à banda, né? Sendo que a partir dos anos 80 a banda passa por muitas mudanças, mantendo até hoje o time original apenas a espinha dorsal. Tendo passado pela história deles cerca de 20 músicos, alguns deles de destaque no meio do hard e do heavy metal, né? O Rudy Sarzo e o Bob Rondinelli, por exemplo. O Rudy Sarzo, por exemplo, um músico espetacular, era o baixista no show deles em São Paulo, que a gente citou há pouco, né? E o início das mudanças na formação da banda coincide também de uma certa mudança na sonoridade deles, né, que passaria a fazer a partir de meados da década de 80 um som mais pesado, calcado realmente no hard, né? Isso é perfeitamente normal, né? Quer dizer, vão mudando os integrantes e apesar das composições permanecerem mais ou menos na mesma linha, é natural que o som vá mudando, né? Isso acontece com quase todas as bandas, né, Eduardo?
Esse negócio é interessante, essas influências adquiridas são muito interessantes. E existe hoje no Netflix um documentário chamado Hired Guns, que é justamente sobre músicos de estúdio, né, que são contratados em algum momento e, de certa forma, às vezes são até confundidos como integrantes, propriamente dito, das bandas, apesar de terem contrato simplesmente por um período. Então, esses músicos, muitas vezes, também influenciam, né, no momento da banda. O Rudy Sarzo, por exemplo, que foi citado, é um desses que participa desse documentário, do Hired Guns. Então, é muito bacana e realmente isso acontece bastante.
É, o Rod Sazo já rodou pra caramba, né? Já tocou com todo mundo aí. Enfim, um músico sensacional, com estilo também bem marcante, né? É, enfim, super legal. Bom, a primeira faixa a ser detonada aí nesse quarto bloco que vai surgir aí na sequência vai ser então Black Blade, né? Pescada de um álbum no qual a banda ainda tinha a sua formação clássica, né? O Cultosaurus Erectus, não tem nome de dinossauro aí. O álbum de 1980. É, mas as outras duas faixas já são de fases posteriores da banda, né? Conforme o Serginho comentou e o Eduardo complementou aí, já com outros músicos, enfim, participando também lá do time. Vão rolar então Cold Grey Light of Dawn, que é do Heaven Forbid, trabalho de 1998 do Bluster Cult, e Astronomy, né? Uma faixa que é clássica aí do repertório deles, mas aqui a gente vai mostrar uma versão que saiu no álbum Imaginals, que é de 1988. Astronomy, na verdade, e por curiosidade aí, é legal a gente comentar isso aqui, possui três gravações diferentes de estúdio do Bluster Cult. A primeira delas, né, a mais conhecida, foi lançada no Secret Treaties, né, que é de 74. Depois veio essa versão do Imaginals, que é de 88, e eles ainda lançaram uma terceira em 1994, no álbum chamado Cult Classic, que aliás veio todo ele, né, com versões remixadas, quer dizer, nenhuma faixa inédita, somente regravações de músicas que foram compostas por eles mesmos, né, o que nem é tão comum assim, né, Eduardo, mas acaba acontecendo. A gente tem outros exemplos aí, recentemente o David Coverdale fez isso no Whitesnake, né, agora em 2015, com o The Purple Album, né, regravando faixas que eram da época em que ele próprio era o vocalista do The Purple. É, enfim, eu acho que isso fica meio estranho, afinal os caras, em determinado momento, acabam virando covers deles mesmos, né? Enfim, é uma coisa que acaba acontecendo aqui e ali. Queria saber o que vocês acham dessa ideia da banda se regravar.
Olha, essa questão de se regravar, tem uma curiosidade. Eu li recentemente, por exemplo, uma banda de heavy metal chamada Iced Earth, uma banda americana, aliás, da qual eu gosto bastante. Eles resolveram regravar todos os primeiros álbuns deles, e não foi por uma questão técnica ou de querer fazer versões diferentes, meramente porque na época, comercialmente, eles fizeram um acordo que hoje em dia eles não recebem mais absolutamente direito nenhum sobre a venda dos primeiros álbuns. Então eles resolveram regravar para que passem a ter novamente direito às gravações. Então as motivações são bastante diferentes, né?
Sim.
Quando você mencionou o Coverdale com o Whitesnake, eu particularmente achei as regravações do Whitesnake, das músicas do Deep Purple, uma tragédia total. Eu acho que nada ali deveria ter sido refeito. Eu acho que não adianta você querer com músicos inferiores regravar algo que foi lançado com uma verdadeira seleção, né? Que era o Deep Purple à época. Mas enfim, as motivações são diferentes.
Eu concordo inteiramente contigo. Por isso que eu citei aí o The Purple Album. Não curti, achei que não. Ficou completamente fora do espírito original, né? Isso pra dizer o mínimo.
Pois é. Agora, em relação ao Astronomy, né, do Imaginals, o Imaginals tem uma curiosidade, né? Esse álbum era, na verdade, um projeto individual. Era para ser um álbum do Albert Butcher, e acabou que a gravadora conseguiu reunir todos os músicos originais do Bluster Cult para gravar, além de diversos músicos de estúdio, né? De
colaborador.
Né?
Bom, lá no início do programa eu comentei sobre o lado literário, meio cabeça aí do Bluster Cult, e a letra de Astronomy já é um belo exemplo disso, né? Ele acabou inspirando um romance chamado Pluto's Loom, de autoria de Shaw Sanjin, um conhecido escritor de livro de fantasia e ficção científica. E sendo que, por outro lado, outros escritores famosos chegaram a colaborar com composições para a banda, nome como Eric Van Stabber e outros mais, sem falar nos conhecidos Jim Carroll, John Shirley, esse último aí, inclusive, um famoso escritor de novelas cyberpunk. Ele trabalhou direto aí com a banda, aliás, em pelo menos dois álbuns inteiros, o Heaven Forbid e o Curse of the Hidden Mirror, ali entre 98 e 2001. E tem o mais famoso de todos, né, que eu não citei ainda, o Mr. Stephen King. Pois é, ele mesmo, mestre do terror e do suspense, que gravou uma introdução sinistra lá pra MTV, pro clipe justamente dessa versão de Astronomy que vai rolar aí. Enfim, é uma banda realmente cheia de história, né?
É, pois é, pois é. Bom, Blister Cult realmente é um caso sério, né? Bom, vamos lá. Eduardo, meu camarada, a hora da gente puxar mais um som por aqui, a gente quer te pedir novamente para apresentar esse quarto bloco aí, já que tu mandou bem demais aí da vez anterior com essa voz aí de locutor, meu irmão. Nós vamos te contratar para ser o locutor oficial aqui do programa. Vamos lá, aproveita o embalo, chama mais Blister Cult aí pra gente. Vai lá.
Então vamos lá. Vai rolar Black Blade do Cultosaurus Erectus, Cold Grey Light of Dawn do Heaven Forbid e a versão de Astronomy do Imaginus. Cultosaurus Erectus, por sinal, com a observação de que foi produzido pelo grande, grande Martin Birch, que foi produtor do Deep Purple e do Iron Maiden, duas bandinhas, né? É, pouco conhecidas.
Is much good. This sword here at my side don't act the way it should. Keeps calling me its master, but I feel like its slave. Hauling me faster and faster to an early, early grave. Against the law, that wizardry is my trade, and I was born to wait through door. I just wanna be a lover, not a red-eyed screaming ghoul. I wish it picked another to be its killing tool.
and I'm the cosmic champion, and I hold a mystic sign, and the whole world's dying, and the burden's mine, and the black soul keeps on killing till the end of time.
You've seen every blemish, every sign of age, and it's useless to whine, and it's useless to rage. In the cool green light of dawn, you can't laugh to yourself anymore. In the cool green light of dawn, you can't hide the truth, hide the truth anymore.
Imaginos, performed by Blue Oyster Cult. A bedtime story for the children of the damned. From a dream world paralleling our Earth in time and space, the Invisible Ones have sent an agent who will dream the dream of history. With limitless power, he becomes the greatest actor of the 19th century. Taking on many disguises, he places himself at pivotal junctures in history, continually altering its course and testing our ability to respond to the challenge of evil. His name is Imaginos.
I know you're someone to be mad.
Legal, esse aí então foi o bloco derradeiro aqui de hoje, né, desse nosso especial Blue Oyster Cult. Pra quem reparou aí, logo antes dessa última faixa, né, Astronomy, pudemos curtir então, né, a tal narração citada pelo Serginho agora há pouco aí, com a voz sinistra lá do Stephen King, né, que rolou na época em um videoclipe dessa música que foi ao ar pela MTV e que a gente reproduziu aqui, enfim, como mais uma curiosidade interessante, né? Bom, estamos nos aproximando do final do programa. Acho que, olhando aqui o nosso cronograma, né? A gente fica gravando cheio de papel para lá e para cá, tudo olhando a nossa pauta aqui. Acho que ficou faltando apenas a gente dar uma palhinha sobre a quantidade enorme de bandas que tiveram como influência o Blue Oyster Cult. Eu anotei alguns nomes aqui, por exemplo, o Rat, o Body Count, tem também o Candlemass, o Trouble, White Zombie, mais o Fate's Warning, tem o Iced Earth, né, que o Eduardo citou agora há pouco, sem falar em nomes aí de mais peso, né, como o Queens of the Stone Age, tem o Widespread Panic, que é uma banda bem legal também, embora de um estilo bem diferente, tem influência do Buster Cult, até o Iron Maiden, o Metallica e o Ghost, né, citam o Buster Cult sempre como uma referência. A influência deles, o Eduardo, no mundo da música realmente é muito grande, né, cara?
É muito grande e eu te diria que dessas bandas todas que foram citadas, a que eu identifico mais a influência do Blue Oyster Cult, certamente é o Ghost, em vários aspectos. Eu acho que o Ghost aproveitou-se dessa combinação que o Blue Oyster Cult sempre fez com muita categoria de uma pegada hard, mas com uma melodia pop, né? Especialmente depois da trilogia inicial, eles exploraram isso magistralmente, e o Ghost realmente fez uso disso com bastante... É bastante claro, né? E o Ghost tem até a questão do logotipo deles, que tem um pouco da coisa da interrogação, da referência a uma cruz e tal. O Ghost, até no logo, eu acho que se referenciou no Buster Cult. Das outras, certamente, mencionadas, tem uma influência aqui e outra ali, mas eu acho que o Ghost é mais evidente.
Bom, como o Gustavo já antecipou aí, estamos infelizmente chegando ao fim aqui desse nosso especial Blue Oyster Cult, no qual demos uma geral aí na carreira da banda. Claro que não temos a pretensão de ter conseguido resumir toda a trajetória deles, né? Afinal de contas, uma banda com mais de 45 anos de estrada não dá para ser resumida num programa de pouco mais de 2 horas de rádio, né, minha gente? Não tem como. Mas esperamos que quem já conhecia a banda tenha curtido aí o que a gente apresentou. Quem ainda não conhecia, enfim, possa se animar a correr atrás de mais material deles, pois a gente garante que vale a pena, beleza? Bom, hora de já agradecermos mais uma vez aqui ao nosso convidado de hoje, Eduardo Aquino. Cara, muito obrigado realmente pela visita. Esperamos que você tenha curtido tanto quanto eu e o Gustavo curtimos aqui. Acho que foi divertido, né?
Gostei muito, muito divertido. É sempre bom falar sobre rock and roll e até sobre o Fluminense, mesmo com a fase que a gente está passando, mas de qualquer forma são paixões na vida da gente. E foi muito divertido, muito obrigado aí pela oportunidade.
É, o Fluminense está numa fase heavy metal, digamos assim. Beleza, mas antes de fecharmos aí de vez as cortinas, ainda vai rolar uma faixa saideira, né? Como sempre acontece, deixamos mais uma faixa ao vivo aqui pro final. É a Veteran of the Psychic Wars, mais uma faixa pescada lá do Extraterrestrial Live, álbum de 1982, no período que é considerado como o auge comercial da banda, né? No início dos anos 80, eles estavam aí arrebentando a boca do balão, chegaram inclusive a fazer uma turnê como co-headliners lá com o Black Sabbath, banda citada agora há pouco aí, na famosa turnê Black and Blue, né? Mas essa faixa aí especificamente, para quem não sabe, né, já em 1981, um ano antes de se lançar, já tinha explodido aí nas paradas, fazendo parte da trilha sonora de Heavy Metal, né, o filme de animação lançado pela revista homônima, né, de histórias em quadrinhos aí, uma publicação muito importante aí desse segmento, e que é uma parada que eu curto muito. Eu sei que você curte quadrinhos também, né, Eduardo? Aliás, o Serginho citou, sim, alguns autores de ficção e fantasia que através dos anos colaboraram aí com letras de músicas pro Blue Oyster Cult, e um deles é justamente o autor dessa faixa aí, a Veteran of the Psychic Wars, que é o Michael Moorcock, que além de ser escritor, enfim, foi também editor de uma revista de ficção científica considerada cult lá nos Estados Unidos, chamada New Worlds, e é também um quadrinista muito conhecido. Histórias em quadrinhos, às vezes não parece, né, Eduardo? Muita gente que não curte fica com essa impressão, mas são uma coisa muito séria realmente, né, cara?
Muito séria. E esse momento em que toca a música do Blue Oyster Cult no filme, eu diria que é o momento mais bacana do filme pra mim. O impacto da introdução dessa música foi de arrepiar.
É verdade. Encaixou perfeitamente, né, com a temática, com aquelas viagens todas. A heavy metal é demais, né, cara?
É muito bacana. Bacana.
Legal. Bom, pra finalizar, uma informação rapidinha aí de que muito provavelmente eles estarão lançando um novo trabalho de estúdio após um hiato aí de alguns anos, agora no primeiro semestre desse ano de 2018. Pelo menos isso é o que a gente depreende de uma entrevista recente feita com eles. Vamos aguardar então, né? Tomara que isso realmente aconteça e quem sabe a banda possa retornar aqui ao Brasil e finalmente visitar o Rio de Janeiro, né, Eduardo?
Pô, seria realmente uma surpresa maravilhosa. Mas mesmo que seja em São Paulo, se eles tocarem num dia que seja possível, vale a pena dar um pulo até lá.
Vamos combinar, vamos nós três juntos aí, vamos fechar um contrato verbal aqui.
Vamos sim.
Já de antemão.
Vamos sim.
Beleza. Bom, minha gente, é isso aí. Fim de papo, eu deixo aqui um abração pro Eduardo e pro Serginho aí. Abraços gerais, claro, para todo mundo. Espero que todos tenham curtido aí. Tomara que o Fluminense consiga se recuperar aí proximamente. Vamos tentar ter um pouco de otimismo aí. Hoje a gente vai ganhar da Caldense. 3-0 Fluminense. Saudações aí.
Saudações.
Valeu, Eduardo. Gustavo. Abração, pessoal. Saudações.
Valeu.
Valeu, Serginho. Um abraço, gente. Valeu.
Rádio Torcida Tricolor, a rádio do torcedor do Flusão. Debates, música, transmissão de jogos, resenhas, 24 horas no ar, online e também com programação sob demanda.